Livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Está acontecendo uma coisa interessante aqui. Esse capítulo está falando de uma série de reis que governaram sobre Israel. E ele tem uma pausa para falar sobre esse rei, Jeoás. E o texto no versículo 14 tem um fato interessante para você entender. Que naquela época, antes do sacrifício na cruz, Deus só falava com algumas pessoas, alguns homens na terra, e esses homens eram os profetas, e a história nós vamos ler sobre Eliseu, um tremendo profeta, um homem incrível, tremendamente usado por Deus, um homem que marcou a história de Israel, e agora ele está prestes a morrer. O rei atual está com um problema sério, vai ser invadido, atacado, e aí o exército dele está quebrado, e ele está vendo que a voz profética, porque os profetas, inclusive, davam a direção de Deus nas batalhas. Você vai ler o Velho Testamento, você vai perceber vários momentos, Deus dando instruções para os exércitos, através dos profetas. E agora esse cara está com medo, esse rei Jeoás, e o texto no versículo 14 diz: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, o rei de Israel, foi visitá-lo, e curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Eu vou explicar mais na frente essa frase que é importante. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em sua mão, disse ao rei de Israel. E quando pegou, Eliseu pôs a sua mão sobre a mão do rei, e lhe disse para abrir uma janela que dava para o leste e atirar. E o rei então fez, e Eliseu declarou: essa é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria, os inimigos. Você vai destruir totalmente os arameus em Afec. E em seguida Eliseu então mandou ele fazer outra coisa: pegar as flechas e golpear o chão. Então ele golpeou o chão 3 vezes. E o homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você só vai derrotar 3 vezes. Então Eliseu, depois desse fato, morreu e foi sepultado. Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus bom, Senhor. Obrigado pela tua bondade, pela tua presença em nosso meio. Senhor, eu sou grato a ti, porque quando tu entras nas nossas vidas, nós somos mudados completamente, Senhor. Nossas histórias tem um marco que é antes de conhecer e depois de conhecer, e aquele dia tudo mudou para nós. E a partir do momento que ganhamos essa nossa vida, essa nova vida, a nossa esperança está sempre entregue completamente em ti. Por isso, nessa noite, à medida que leio essa mensagem, à medida que compartilho essa palavra, eu oro para que teu Espírito toque o coração de cada um de nós, mudando aquilo que ainda precisa ser mudado. Esquadrinha, sonda o nosso coração, em nome de Jesus, amém, e amém, amém. Vou pedir nos próximos 30 minutos, eu vou correr, que você tente não caminhar por aqui, obviamente no caso de emergência faça, e que você tente não olhar o resultado das eleições aí no seu celular. Consegue? Tá nervoso? Fiquem focados naquilo que Deus vai falar no seu coração, amém? E eu vou ser rápido. Vou começar contando essa história. Eu comecei a trabalhar muito cedo com meu pai. Eu comecei a trabalhar num banco com 14 anos, já de carteira assinada, mas desde os 10, praticamente, eu já trabalhava com meu pai, naquele modelo de trabalho com o pai. Meio turno, quando tem prova não vai trabalhar. Não sei se alguém pegou essa fase já, mas talvez esse fato tenha acontecido próximo dos 12 anos, eu imagino. E eu trabalhava para o meu pai, que tinha uma pequena empresa de materiais de construção. Eu trabalhava como office boy. Alguém aqui foi office boy já na vida? Olha só, já tem bastante gente aí, mas é só quem é do período jurássico. E o office boy, ele fazia tudo aquilo que a internet faz hoje automaticamente. Então, A gente pegava lá, todo dia de manhã, via os pagamentos que precisavam ser feitos, chamava de duplicata, os boletos, fazia um cheque para preencher e tinha que pagar nos bancos, só que os bancos não aceitavam todos os boletos, precisava ser um pouco num banco, outro pouco no outro, e aí a vida do office boy é isso, todo dia em fila de banco. Era isso, basicamente isso. Eu lembro dessa vez que meu pai, logo no início, me incumbiu dessa missão, e era um dia que tinha um pouco mais de... dessas duplicatas, e eu fui, no primeiro banco tinha uma fila enorme, e eu fiquei ali, porque precisava pagar aquela conta, paguei e não deu tempo, fechou, era 4 horas, fechou, e eu não paguei todas as outras, e voltei para casa com aquele sentimento de missão cumprida, não deu, fiz o meu melhor, e aí quando eu cheguei, apresentei, meu pai falou, que é isso? Por que tu não pagou todos os outros boletos, agora multa, problema, como que tu fez um negócio desse? E aí ele convocou uma reunião de toda a empresa, e entramos no escritório, eu e ele, que toda a empresa éramos nós dois. Então ele está conversando comigo agora, ele, um homem, um empresário, conversando com esse menino aí na faixa dos seus 12 anos. E eu estava tentando explicar para ele que não deu tempo. E aí ele estava me dizendo que não existe não dá tempo. E aí ele começou a me dizendo, e ele disse, olha só, tu não pode parar. Não pare até que termine o serviço. Até que termine, tu não para. Por isso o título da mensagem dessa noite é Não pare até que tenha terminado. Até que tenha entregue o resultado, tu não para de buscar soluções. E aí aquele dia ele me ensinou como encontrar soluções e todo bom office boy tinha toda a manha de como conseguir vencer o pagamento nos bancos naquele dia. Mas naquele dia eu aprendi essa lição importante com ele, que eu não posso voltar para casa com a missão não entregue. Esse é um lema dentro da casa que eu cresci, é missão dada, missão cumprida. Se começou uma coisa, termina ela. Se acendeu uma luz, apaga. Se abriu uma porta, fecha. Às vezes eu queria me servir, porque eu gostava de pudim, e eu pegava uma fatia sempre maior. Em casa era muita gente, tudo sempre contado. Então, quando eu pegava um pouco mais, eu estava pegando de alguém. E aí eu servia e meu pai sempre e a minha mãe sempre diziam assim, tu não vai comer tudo. Não, eu vou comer tudo, deixa para mim. E quando eu colocava no prato, dava 3 ou 4 colheradas, estava enjoado, falou, não quero mais. Não pare. Até que termine. Impossível botar comida no prato na minha família e não terminar. Tudo aquilo que começa tem que terminar. E eu cresci com essa mentalidade, eu cresci com essa cultura de não parar de me esforçar ou procurar as soluções necessárias até que as coisas tenham terminado. Essa noite eu quero falar sobre vida cristã. E a vida cristã é uma jornada. Se você pensar no D0 da sua jornada cristã, o dia que você conheceu o Senhor, você não é a mesma pessoa mais, você mudou. E existe uma cultura no mundo que, eventualmente, você pode dar um passo atrás para dar alguns passos para frente, mas quando se trata de vida cristã, crescimento, uma jornada na caminhada com o Senhor, você não anda para trás, você anda só para frente, é só de glória em glória. Não significa que você não tenha problemas ou desafios no caminho, significa que o tempo inteiro você está caminhando, você está marchando cada vez mais próximo do padrão que é Cristo. Você não para nunca, desde o dia que entrega a sua vida para Jesus, de melhorar algumas coisas na sua vida. E é sobre isso que eu quero contar a história desse texto. Eliseu foi um tremendo profeta, ele está prestes a morrer. E quando o rei, apavorado com a iminente batalha, e ele está com o exército dele destroçado, e agora ele está perdendo a única voz profética no seu reinado, ele entra e chora, e a frase que ele dá um grito, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel, é a mesma frase que Eliseu, esse que está morrendo agora, gritou quando Elias, o seu mestre, o seu professor, subiu aos céus num redemoinho. Então, quando ele grita isso, ele está... Era uma história contada em Israel, era de conhecimento de todos. Ele está dizendo, tu estás morrendo, estás indo para o Senhor e acabou, fiquei sozinho. Então, surpreendentemente, como um último momento de lucidez e de respiração, Eliseu se levanta e dá para ele uma orientação espiritual. É um momento profético. É um momento para aquela época. Ele diz, pega agora a sua arma de guerra. pega o arco e flecha, e ele diz, pega, lance na janela que está para o oriente ou no leste, e ele lança, então ele diz que profeticamente essa vai ser a vitória contra a Síria, essa é a flecha da vitória do Senhor. Mas não para por aí a orientação, e eu quero mostrar para vocês esse cenário, que como rei ele estava em uma função onde ele já tinha experimentado vários momentos proféticos como esse. Ele sabia que aquele momento era um momento espiritual. Eliseu está sendo usado por Deus para dar uma orientação agora para esse rei. E a segunda orientação é, pega agora a sua aljava, pega a sua arma e golpeie flechas no chão. Então o rei golpeia só 3 vezes e ele levanta e fica indignado e diz, tu só golpeou 3 vezes, deveria ter feito isso 5 ou 6 vezes, se fosse 5 ou 6 vezes, vitória completa sobre a Síria, mas como fizer só 3 vezes, você vai vencer só 3 vezes. Toda primavera a Síria vinha e atacava Israel, e de fato o que acontece é que só por 3 vezes ele vence a Síria e depois ele passa a perder. Agora a grande pergunta é, por que o profeta não explicou tudo para ele? Por que o profeta não disse, olha, agora gasta todas as flechas que tu tiver na tua aljava, agora lança 5 ou 6 porque a vitória vai ser completa? Nossa mentalidade moderna e ocidental tem dificuldade de entender isso, mas aquele rei tinha a obrigação de saber que ele precisava ter um empenho máximo naquele momento, porque tratava-se de um momento profético. É a mesma coisa, para tentar exemplificar, pense em um casal. Você que é mulher, está aqui hoje, e tem o seu cônjuge do lado aí, seu namorado, e você diz para ele, olha, eu queria que tu fosse um pouco mais carinhoso. E aí ele, muito, muito sensível, ele vai dizer, mas eu já sou. Como eu devo ser? Olha, tu precisa ser mais carinhoso com as palavras, mais atencioso, eu quero que que me faça mais elogios. E aí esse homem então vira para você e diz, tá bom, escreve aí para mim num papel que horas e que frases eu devo dizer para ti, para tu te sentir amado. Eu pergunto para as mulheres, vai ser genuíno isso? Vocês vão gostar desse robozinho? Não. Ok. É praticamente o mesmo sentimento desse profeta. Ele deixou ele livre para lançar, porque não tinha cabimento ele explicar o que um rei precisava fazer. O fato é que como o rei não teve determinação completa, a vitória que ele teve também não foi completa. A quantidade de vezes que ele lançou no chão estava diretamente ligado à determinação que ele tinha. Em resumo, o rei desistiu antes do tempo. Tem alguma coisa espiritual que está acontecendo ali que nós não entendemos, não conseguimos visualizar no texto, mas ficou muito claro para o profeta que, cara, tu é um rei. Esse é um momento profético, tu quer uma vitória, tu precisa do Senhor, eu levantei aqui agora, eu estou te entregando, e tu está com essa motivação, lançando 3 flechinhas no chão, quer saber, tu desistiu, e porque desistiu, perdeu as vitórias que Deus tinha para você. Essa noite eu vou rapidamente destacar 2 pontos nesse texto, e que tem muita ligação com a nossa vida e a nossa jornada espiritual. E o primeiro ponto desse texto é uma frase importante, nunca desista do que Deus tem para você. Quando você está numa jornada com Deus, uma jornada espiritual, seja lá qual fase você está, Maurício, eu já estou há 30 anos, seja lá qual for o tempo que você caminha com o Senhor, nunca, mas nunca desista do que Deus tem para a sua vida. E eu gosto dessa ideia que nós estamos nessa jornada, desde o momento que entregamos a nossa vida para Jesus, e essas duas letras representam uma mudança de estação, uma temporada onde eu estou num ponto A e Deus quer me levar para um ponto B. Eu poderia dizer hoje que eu estou num ponto B, ou num C, ou num D, seja lá qual for, mas eu saí do ponto A. O ponto A é o meu ponto de partida, é onde eu estava emocionalmente, onde eu estava comportamentalmente. Não vou arriscar. Era como eu me comportava. Era como eu agia, era como eu falava. Você lembra como você era, como você pensava? São temporadas na nossa vida. E para tornar um pouco mais claro para você, a Bíblia em vários momentos mostra que a jornada espiritual é como o crescimento de alguém. Você primeiro é um bebê e recebe alimentos de bebê, depois você é um moço, ou um jovem, ou um adolescente, Paulo fala sobre isso, e você recebe um alimento um pouco mais sólido, é exigido um pouco mais, até que você chega numa fase madura, chamada fase adulta. E algumas vezes eu preguei sobre 4 passos para tentar deixar cada vez mais claro para a nossa igreja esses passos de onde nós nos encontramos, que vão aparecer aqui. Logo que eu entrego a minha vida para Jesus, a primeira coisa que eu preciso fazer, eles vão aparecer agora, 1, 2, 3 e já. A primeira coisa é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é, todos conhecem, todos já ouviram falar, mas conhecer intimamente o Senhor. E me tornar conhecido dele. É a primeira fase. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu sei quem ele é. Ah, eu cresci na igreja. Às vezes alguém vem me dizer assim, ah, eu vou começar a namorar com um rapaz e a mãe dele é evangélica. Eu não sei nem o que responder. Não, ele conhece, a mãe dele conhece a Deus. A primeira fase de uma jornada cristã é conhecer intimamente a Deus. Logo depois eu passo por uma fase de ser curado. Eu tenho uma cura na minha alma, cura das minhas emoções. Eu me livro de comportamentos pecaminosos, porque eu sou curado, eu sou lavado. Deus está fazendo aqui nessa fase uma obra em mim. Aí só depois eu estou pronto para a próxima fase, que é descobrir o meu propósito. Eu não consigo descobrir o meu propósito antes de ser curado, porque pode dar problema. Algumas pessoas hoje estão aqui e talvez não saibam o seu propósito. E talvez você precisa conhecer a Deus intimamente, depois ser curado, estar vulnerável, abrir o seu coração para perdoar, para pedir perdão. E aí depois Deus começa a trazer para você o sentido da sua vida e depois que você sabe, você vive esse propósito. Essa é uma jornada, Deus leva a gente por temporadas, e é verdade que é um problema, quando eu estou conhecendo a Deus, se eu ainda não tive meu coração curado, eu não posso pular etapas e vir aqui viver o meu propósito, porque se eu não tive meu caráter transformado lá no início, eu vou ter problema aqui quando eu estiver executando o meu propósito, amém? Estão comigo? Amém, estão aí. Então eu quero que você entenda que a mensagem de hoje não é nem de longe uma mensagem de autoajuda, bem pelo contrário, uma mensagem de autossacrifício. Nós estávamos cantando, se estamos em Cristo, abrimos mão de nós mesmos. É exatamente isso que eu estou falando nessa noite. Estamos numa jornada de abrirmos mão de nós mesmos, de como Paulo fala, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E todas as pessoas que Deus usou na Bíblia têm uma característica clara e evidente em comum. Todos, em algum momento da sua vida, tiveram que tomar uma decisão de tudo ou nada. Abraão, sai da tua terra, deixa tudo para trás. Começa uma nova jornada. Moisés, eu quero te usar, deixa toda a tua vida para trás, agora tu vai me servir. Dezenas e dezenas de histórias se repetem de tudo ou nada, o tempo inteiro a Bíblia fala, não tem meio termo, não tem como você vir numa temporada e vir carregando a sua velha vida. E eu quero mostrar para você que Deus tinha o plano e o desejo de uma vitória completa para Israel, através da vida do rei Jeoás, mas como ele não teve a determinação necessária, a vitória dele foi parcial e foi incompleta, e muitas vezes isso pode acontecer conosco, se nós tivermos o perfil, e eu vou falar 2 perfis de pessoas, o perfil equivocado de discípulo de Jesus. O primeiro delas são pessoas que desistem antes, mesmo antes de começar, mesmo antes da guerra. Jeoás tinha um problema, e ele desiste da vitória, mesmo antes de botar os pés dentro da batalha. Eu estudei na escola pública e no ensino fundamental foi implantado na minha mente uma ideia de resultados medianos. A média para passar no meu colégio, o colégio que eu estudei, é nota 5. Alguém estudou num colégio assim? 5. Então, o cara podia ser ruim que ia passar. E todos os meus colegas falavam, para que estudar isso? Para que estudar aquilo? Para que se esforçar? Todo mundo era muito mediano e eu comprei isso. E contra mim ainda tinha que a minha sala, durante toda a minha vida, tive alguns colegas muito inteligentes. Então eles jogavam o nível lá para cima. Eu estava numa sexta série e um dos meus colegas falava inglês, espanhol e japonês. E recebeu japonês na nossa escola falando em japonês com eles. Imagina o nível. Eu olhava para esse cara e falava, nunca vou ser assim. Então a minha mentalidade era uma mentalidade, eu sou mediano. E o que aconteceu? Quando eu fui prestar vestibular, e na minha época a única opção seria tentar na federal, eu já perdi, mesmo antes de entrar. Eu falei, é muito longe chegar lá, é muito difícil, não tem como, não é para mim. Eu perdi a batalha mesmo antes de entrar. E qual é o problema quando nós trazemos essa mentalidade para dentro da nossa vida cristã? Eu olho o que a temporada que Deus tem para mim lá na frente e eu nem arranco, porque eu desmotivo antes de começar. Eu sei que Deus tem um plano de salvar toda a minha família, mas o meu marido tem que arrastar para a igreja, então nunca a minha família vai viver o que a família do fulano vive. Deus tem um plano de santidade para a minha vida, mas é tão distante. Eu vejo as pessoas conseguindo abrir mão de algumas coisas, mas para mim é difícil, eu tenho outra história, eu vim de outra cultura, então eu não consigo chegar lá, eu nem arranco. Eu sei que Deus quer salvar os meus filhos, mas os meus filhos não podem nem ouvir falar de igreja, então é muito difícil até arrastá-los para a igreja. Eu não vou nem tentar, eu não vou mais nem orar, eu não vou mais jejuar, eu não vou botar a mão no travesseiro deles e declarar para o diabo sair, que é isso que a minha mãe fazia. E eu quero abrir um parênteses para você que tem filhos. Existe uma batalha acontecendo bem agora dentro da sua casa. Ou você acorda agora, ou vai ser tarde demais. A minha mãe, enquanto eu estava estudando isso, eu lembrei da minha mãe. Minha mãe foi uma mulher incrível na minha vida. Porque uma fase da minha juventude, eu quis me afastar. E a minha mãe não dava moleza. Ela nunca se conformou com aquele meu desejo de não ir no culto. Eu falava assim, não, não vou no culto. Quê? Tu tá louco? Não, porque agora, e eu com 14 anos comecei a trabalhar, eu fazia até conta que eu podia morar sozinho ou morar junto com um amigo. Então eu já tinha uma certa autonomia lá com meus 15 ou 16 anos, eu acho. Eu falei, não, mas é que eu que me coordeno e qualquer coisa eu vou morar fora. Eu falo, Maurício, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção, eu vou lá no banco, eu faço um escândalo e eu te demito. Tu vai na igreja, tu vai estar no culto, tu vai orar, tu vai ler a Bíblia. Ela entrava, dava a Bíblia, mandava eu orar, mandava. E hoje eu estou aqui porque ela não abriu mão, ela não julgou que a minha desmotivação. Ela não desistiu da batalha porque a batalha era difícil. Por isso eu quero te dizer que as pessoas que têm uma vida cristã medíocre, de média, de mediana, muitas vezes têm um perfil de nem começar, porque acreditam que não vão conseguir chegar lá. E eu quero que você pense comigo, só um pouquinho, só um minuto, quantas batalhas nós não vencemos porque nem entramos nelas. Quantas vezes, quantas vitórias não podem ter sido perdidas, podem ter sido perdidas, mesmo antes da gente entrar. A primeira coisa é essa. A segunda é que existem pessoas que desistem durante a jornada. Existe um propósito de Deus em nós e depois através de nós. Talvez o que Deus quisesse em Jeoás, através daquele exemplo, é ver quão persistente ele poderia ser, quão desejoso ele estava de ver a mão de Deus abençoar Israel. Algumas vezes você começa uma jornada e você está nesse deserto, nesse ponto A, e junto com você, essa história vai se repetir. Eu sei porque eu sou pastor, eu escuto histórias todos os dias. E você caminha e outras pessoas vêm com você. E vocês estão caminhando nessa jornada. E quantas vezes algumas pessoas começaram com você e você chegou no ponto B sozinho, porque muitas dessas pessoas pararam no meio do caminho. Porque julgaram demorado demais, julgaram trabalhoso demais. E como eu posso saber disso? Porque eu escuto testemunhos de pessoas que entregaram a vida para Jesus semanalmente. E eu gosto de fazer sempre a mesma pergunta: como você chegou aqui? E a maior parte das pessoas me conta a mesma história. Eu tenho um amigo que me trouxe várias vezes até aqui. Ele começou comigo, ele fez o start, ele até entrou no grupo. E onde é que ele está hoje? Não, ele não vem mais. E eu estou aqui firme, estou servindo o Senhor, quero ser pastor, quero ser pastora. Mas ele desistiu no meio do caminho. O meu ponto é esse. Que nós precisamos cuidar da nossa mentalidade quando nós estamos falando de vida cristã e jornada com o Senhor. Ele tem um plano em nós, depois através de nós, e todos esses planos passam por temporadas. Eu preciso me dirigir até uma próxima temporada e aquilo que Deus tem para mim. Agora, eu quero abrir um parênteses aqui para você entender exatamente o que eu quero dizer com esse ponto. Tem um médico, conferencista, um médico indiano, chamado Devduk Patanaik. É bonito, né? Fiquei pensando aqui, eu acho que é isso. E ele tem, inclusive, ele é palestrante do TED, e ele tem uma das palestras que ele fala da diferença entre a mentalidade ocidental e a mentalidade oriental. E a defesa dele é como a cultura define a nossa mentalidade. Preste bem atenção, isso é bem importante. Como a cultura define a maneira que nós pensamos. Então ele fala que a cultura ocidental recebeu uma herança da filosofia grega, que é: eu tenho uma só vida, vou viver a vida ao máximo, carpe diem, viva cada dia intensamente. E por isso, uma cultura ocidental quer viver a vida intensamente todos os dias, quer conquistar, quer construir, quer viver. Já uma cultura oriental é baseada na ideia de que você tem muitas vidas. Então essa vida que você vive é só uma, você vai viver outras. Então é por isso que alguns hindus vivem uma vida inteira de somente contemplação, porque na próxima vida eu posso viver uma vida de realizações. Ele, nessa palestra, nesse TED, ele não defende o que é certo ou errado, ele defende que a cultura molda a nossa mentalidade. Tá bom, então hoje aqui, sobre isso que eu estou falando, o que deve moldar a nossa mentalidade? E essa é a pergunta de ouro, isso é o mais importante. Essa resposta eu não posso dar para você. Onde você deve estar nessa jornada? Porque para nós a pergunta é: onde Deus quer que eu esteja hoje? Onde Ele deseja que eu esteja hoje? Essa é a pergunta de ouro que nós precisamos sondar o nosso coração e entendermos onde Deus quer que eu esteja hoje. Em que fase da jornada eu tenho paz no meu coração de estar no lugar certo? Por quê? Porque se em algum momento Deus me tira do ponto A para o ponto B, eu preciso ter paciência de esperar esse processo, porque nesse processo eu vou adquirindo maturidade. Vocês concordam comigo que se eu antecipar isso sem maturidade, eu posso quebrar alguma coisa e machucar pessoas no meio do caminho? Tem uma menina, lá no tempo da Zenha, na Carlos Barbosa, ela se converteu radicalmente. Ela servia a outros deuses em outra religião. E ela abandonou tudo e falou: Senhor, é maravilhoso, e Deus me prometeu que vai salvar a minha família. Eu me lembro que ela levou a mãe dela, a família dela toda, tinha outra crença, outra religião. E a mãe dela chorou no culto, falou que foi muito abençoada, mas estava numa caminhada, visitava a igreja. Ela se converteu, e a mãe ainda não. E eu falava com ela no final do culto, e um dia ela estava triste. E eu falei: o que que foi? Ah, pastor, minha mãe, não quer que eu fique mais em casa, minha mãe está endemoniada. Eu falei: o que que aconteceu? Não, um dia eu estava no culto, foi um avivamento, caí no chão chorando, e eu fui para casa, Deus me disse: vou salvar a tua família. Eu fui lá, peguei os quadros da minha mãe, os amuletos, peguei as estátuas, botei tudo num tonel e toquei fogo. E a mamãe não gostou. E aí eu perguntei: quem estava endemoniada? Porque ela achou que a mãe dela estava pronta já para uma nova temporada no ponto B. Por isso é importante a resposta hoje: é onde Deus quer que você esteja hoje? Em que momento da jornada Deus quer que você esteja hoje, para que você não seja pego, apanhado, desistindo no meio do caminho? Então hoje não é sobre o que você poderia estar fazendo, não é sobre comparações, não é: você poderia estar fazendo como fulano, você poderia estar pregando como Beltrano, a nossa família poderia ser. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que Deus diz que você precisa fazer hoje. É muito pessoal, é individual. É por isso que o nome dele é Emmanuel, Deus conosco, porque ele fala com cada um de nós. É sobre estar obcecado pela importância e a urgência de planos maiores do que os nossos. Você tem a sua imaginação, mas Deus tem os planos dele. É estar vocacionado a ouvir qual é o plano de Deus para a minha vida e para a minha família. Nem para mais e nem para menos. Nem para a esquerda, nem para a direita. Ah, isso aí soa até político. Não foi a minha intenção. Dou minha palavra. Amém. Quantas vezes você pensou que falhou, mas na verdade só desistiu? Você veio aqui hoje para ouvir a voz de Deus falando ao seu coração, que você não pode ter medo de arrancar nessa caminhada E você também precisa da resiliência para não desistir no meio. Algumas pessoas cansam no caminho. E hoje talvez o Espírito Santo esteja reforçando e declarando coragem sobre a sua vida. Continue firme. Não desista. Olhe para trás e veja de onde você saiu. Aquilo já não faz mais parte da sua vida. Mas não volte atrás. Ponto 2 e último ponto. Vocês estão comigo? Ponto 2 e último. Nunca mais volte ao passado. Nunca mais volte ao passado. Por que é importante isso? Por que Eliseu ficou tão bravo? Ele está prestes a morrer, é um profeta, ele conhece o coração de Deus, ele entende tudo o que está acontecendo ali, e ele fica irritadíssimo com esse rei, mão de alface, soltando umas flechinhas. Eu quero uma vitória, vou jogar umas flechinhas no chão. Ele fica indignadíssimo com a postura do rei. Fala, meu mano, tu é um rei, cara. Tu precisa desejar isso com todo o teu coração, está diante do Senhor. O Senhor tem olhado para essa nação através da tua vida. Tu precisa ser mais firme. É isso que move o coração de Eliseu. Eu preciso lembrar para você que Eliseu era um cara tipo faca na bota. Um cara determinado. Quando ele passou a seguir Elias, ele segue Elias e ele fala, o que, que tu quer, Eliseu? Elias pergunta para ele, falou, eu quero... Tu é já um profeta conhecido e famoso e muito usado por Deus. Eu quero o dobro da tua unção. Mitidaço. Uma vez, Namã, general do exército sírio, com lepra, ouviu falar dele. A menina falou, olha, tem um profeta lá, ele ora e pode curar. E Namã foi com toda... Viagem de dias até lá, com lepra. Lepra, pensa em algo terrível, uma doença na pele, perdendo, condenado à morte, mas morrendo... perdendo os pedaços, ele vai até lá. Eliseu é tão faca na bota, é tão papo reto, é tão direto, que ele nem sai lá de dentro. O cara parou com todo mundo, ele nem vai receber o cara. Falou, meu, fala para ele mergulhar 7 vezes lá no rio, mais sujo que tem aqui, e vai dar tudo certo. O cara fica indignado, ele sabe o Deus que ele serve. Mas eu quero te mostrar o início do chamado de Eliseu, para você entender por que ele tem essa atitude. 1 Reis capítulo 19, versículo 19 diz, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. Início é onde Eliseu aparece na Bíblia agora. Elias, tremendo profeta, acabando seus dias, vai morrer. Deus diz para ele escolher um sucessor. E ele caminha e encontra no meio do caminho Eliseu. O que, que Eliseu está fazendo? Ele está arando a terra com 12 parelhas de bois. Quantas parelhas de bois? 12. Significava que ele tinha posses, ele tinha dinheiro, ele tinha terra e ele tinha bens. E ele estava trabalhando, porque ele estava conduzindo a 12ª, ou seja, ele era um cara trabalhador. Elias alcançou, ele lançou a capa sobre ele. A capa lançada significava que esse profeta estava chamando ele, que Deus conduziu o profeta a lançar. Então, Deus estava chamando ele. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e falou, olha, eu vi o que tu fez, deixa eu dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, então eu vou contigo. E aí Elias falou, vai e volte. Você viu o que eu lhe fiz, você viu que quem te chamou não fui eu, quem te chamou foi Deus. Então Eliseu voltou, escuta o que ele faz, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram, e depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. O que ele fez? Ele foi lá e queimou tudo o que ele tinha. Ele queimou os bichos, queimou as carroças, fez uma fogueira e queimou todo aquele negócio e fez uma festa. O povoado dele ficou doido, comeram carne por dias. Ele queimou tudo, e a pergunta é, por que ele queimou tudo? Porque quando Elias encontra ele no ponto A, ele sabe que Deus está levando ele agora para um ponto B. Ele queima tudo, porque se no meio da jornada com o profeta eles não se entenderem, alguma coisa não der certo, ele sabendo que quem chamou ele não foi homem, mas foi Deus, ele olharia para trás e ia dizer, tem mais nada lá em casa, não tem mais boi, não tem mais nada, então vou ter que fazer esse negócio dar certo. Alguns anos, no início do meu casamento, estou casado já há 21 anos, a Janine e eu, quando tinha alguma discussão, na pauta, sempre tinha uma ideia. Sempre tinha uma porta aberta. Se tudo der errado, a gente se separa. É isso aí, vamos nos separar. É isso mesmo. Eu vou ficar com isso, tá bom? E eu fico com isso, tá bom? É isso aí. Toda a história sempre tinha a separação no meio da conversa. Sempre tinha uma possibilidade de voltar para o ponto A, que era o ponto que nós estávamos solteiros. Agora o ponto B é uma fase onde nós temos uma família, estamos juntos. E um dia, eu, orando ao Senhor, recebi uma revelação do céu. E disse para ela, olha só. Um dia, eu chamei ela para uma conversa e disse, olha só, nós estamos deixando uma porta aberta aqui, para nós ainda tem uma opção, só que o casamento do reino de Deus é aliança eterna, até que a morte separe, então quer saber, nós vamos fechar essa porta, e nós decidimos juntas nunca mais falar nessa possibilidade, e ela simplesmente foi aniquilada da nossa mente, do nosso coração, e a partir disso nós podemos prosperar e viver a temporada que Deus tinha para a nossa vida, e avante, e nunca mais para trás. Muitas vezes, Deus te tira de um ponto A para um ponto B. Você está num relacionamento, mas como não sabe se vai dar tudo certo, você ainda tem um contato antigo que te leva para o ponto A. Você saiu de um ponto A para um ponto B, e agora você vive uma fase, uma temporada de maturidade, agora de santidade, mas eventualmente você ainda tem algum tipo de conversa que remete ao passado, algum tipo de pensamento que remete ao passado, algum tipo de lugar que você frequenta, algum tipo de atitude que você tem, que Deus te tirou de lá e não faz mais sentido para você. Por isso eu quero dizer para você que veio aqui nessa noite, que você veio só para ouvir isso. A única maneira de você prosperar e viver o seu futuro é ter a mesma atitude que aquele profeta Eliseu teve, de dizer nada de ficar dando flechadinha, porque no reino de Deus é tudo ou nada. Eu, quando fui chamado para uma nova vida, o que eu fiz? Eu fui lá e queimei a velha vida. E se você queima a possibilidade de voltar atrás, você tem a bênção de Deus para viver o seu futuro. Quando Eliseu queimou o passado, Deus pôde abençoar o futuro dele. Você veio aqui hoje certamente para ouvir essa mensagem no seu coração, para que você não seja aquela pessoa que olhe para a próxima temporada que Deus tem para a sua vida e acha que ela é muito difícil, nem arranque, nem seja aquela pessoa que desiste no meio do caminho porque afinal de contas parece que Deus não está me ouvindo. Essa é coisa de gente imatura, e a minha oração é que nós sejamos uma igreja madura, que busca o Senhor, e nem aquela pessoa que já vivendo no ponto B, fica com um olho espiando para o ponto A, para o seu passado. Você veio aqui hoje para ouvir isso, queime o seu passado, queime todas as pontes, deposite a sua esperança no Senhor, deposite a fé no Senhor. Ah, mas se eu queimar, não existe se, não existe possibilidade, com Deus é tudo ou nada, ou você quer uma nova vida, ou você vive a velha vida. É por isso que Paulo, repetidas vezes, ele fala e repete, não sou mais eu quem vivo. Todas as suas frases, todo o seu ensinamento é sobre uma vida submetida ao Senhor, não as suas próprias vontades. Se você por um acaso toma uma decisão como essa, eu garanto, você desfruta do melhor dessa terra, na presença de Deus. Eu quero terminar dizendo que o resultado da vida de Eliseu foi diferente do resultado da vida de Jeoás. Mais na frente diz que Jeoás teve só 3 vitórias, depois perdeu, morreu e seu reinado evaporou. Eliseu queimou seu passado, pediu para Elias para receber porção dobrada, e algum teólogo doido catalogou a quantidade de milagres de Elias, foram 7, e de Eliseu 14, na verdade em vida 13. E aí tem uma história que tem um morto que eles estão indo enterrar, e aí vem um exército inimigo, eles deixam cair na cova dos ossos de Eliseu. Essa é uma história que você não tem maturidade para ouvir isso. Cai nos ossos do cara e o cara ressuscita. Meu Deus, que loucura. 14, para fechar os 14 milagres, porque ele simplesmente deixou para trás o ponto A e queimou. E eu quero terminar lendo um trecho de Lucas capítulo 9, versículo 57, quando Jesus está falando com vários tipos de discípulos que querem seguir. Então diz que quando andavam pelo caminho, um homem chegou para Jesus e disse, eu vou te seguir onde quer que tu fores. Então Jesus respondeu, olha, as raposas têm tocas, As aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ele está dizendo: olha, se quer me seguir, não há garantias de como vai ser o seu futuro. Se quer me seguir, eu não sei onde eu vou dormir amanhã. Se quer me seguir, venha por tudo ou nada. Venha para entregar a sua vida e devotá-la ao reino de Deus. E aí a outro, Jesus disse: siga-me. Aí o homem respondeu: deixa primeiro ir sepultar o meu pai. Ele estava dizendo: meu pai está muito velho, me dá um tempo. E aí a resposta de Jesus é: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E ainda outro disse: vou te seguir, Senhor, mas deixa primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus respondeu, parece que parafraseando ou reforçando aquilo que Eliseu, a decisão que Eliseu tomou, ele disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás. Você precisa deixar para trás o seu passado. Você precisa encher a sua vida de coragem. Você precisa orar para o Senhor, pedir coragem, falar: Senhor, eu sei que tem uma temporada nova na frente, mas se essa temporada vem de ti, não me permita olhar com os olhos da carne, abre os meus olhos espirituais, para que eu tenha coragem de caminhar. Se por acaso você já entrou nessa jornada, não desista. A pergunta, para terminar, que cada um de nós precisa responder para si mesmo, para si próprio, é essa: eu sou o tipo de pessoa que dou 3 flechadas e desisto, ou sou aquele que vou acabar com a aljava e eu vou para o tudo ou nada com o Senhor? Minha oração é que a nossa igreja seja uma igreja madura, que compreenda que Deus tem um plano para a sua vida primeiro, e depois através da sua vida. Termino dizendo isso: Deus tem um plano para a nossa igreja. Eu já falei isso muitas vezes, e esse plano inclui crescimento, não só espiritual, mas numérico. E esse crescimento de novas pessoas vindo até Jesus, eles inevitavelmente passam pela sua vida e pela minha vida. As pessoas que vêm para essa casa são os nossos familiares, são os nossos colegas de trabalho, são os nossos vizinhos que viram alguma coisa acontecendo na nossa vida. Por isso a maturidade espiritual é uma condição sine qua non para um cristão, para um discípulo de Jesus. Ou seja, não existe servir a Deus sem uma vida cristã resiliente, firme e interessada. Deus quer usar a sua vida, e você precisa passar por esse processo e dizer: Senhor, qual é a temporada da minha vida? O que tu queres fazer? Quer que eu libere perdão agora? Eu quero liberar perdão. Quer que eu peça perdão? Vou pedir. Agora terminou as eleições, faz uma relação de todos os familiares que você magoou no seu grupo e começa a pedir perdão para cada um deles a partir de amanhã. Perdão, eu fui um idiota. A tua vida é mais importante do que o candidato que eu vou votar. Eu te amo e com a minha vida eu quero demonstrar o amor de Deus.